Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. E nós vamos terminar esta série, não é porque... Não há nada para dizer, mas um caminho mais excelente é a quarta lição. E hoje vamos, eu dei esta, eu sou sempre muito, muito, como é que se diz? Em relação aos títulos, sou muito quê? Ou não sou nada criativo, não sou, eu ia dizer, sou muito criativo. É? A porta aberta, sabe porquê? Porque é o primeiro versículo que vamos ler. É. Ainda por cima vejo mal. Olá. Isto vai melhorar. Mateus capítulo 7, verso 13. A primeira frase diz: entrai pela porta. Pronto, por isso é que está ali o título. Um caminho muito mais excelente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Versículo 15. Acalculai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Versículo 20. Eu gostaria que todos lessem comigo. Vai lá, 1, 2, 3. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Podemos dizer de novo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pai, nesta manhã, Senhor, obrigado por este tempo fantástico de louvor e adoração, que tem um único propósito, estamos centrados em Ti, focados a Te adorar a Ti, somente a Ti, Senhor. E queremos-Te pedir, continua a nos conduzir, Senhor, continua a nos falar, e que o Teu Espírito Santo nos abra o entendimento, mas acima de tudo, que os nossos corações estejam abertos, receptivos para a Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. O texto que é que nós acabamos de ler é a parte final, ainda tem mais um pouco, do Sermão do Monte, que começa Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, e Mateus capítulo 7. Há quem diga, ou muitos dizem, que o Sermão do Monte é como que a constituição do reino de Deus, que está ali tudo que nós necessitamos. É como no Sermão do Monte, Jesus, ele propõe um estilo de vida radical. Ele, de facto, usando o título da série, ele propõe um estilo de vida muito mais excelente, completamente diferente do mundo, completamente diferente não só do mundo, mas dos religiosos. Porque quando lemos Mateus capítulo 5, percebemos que ele está a falar para os discípulos, mas que fariseus também estão lá, religiosos também estão lá, e a população, as pessoas também estão lá. Então ele vem nos ensinar que o estilo de vida que ele tem como proposta para os seus seguidores, ele é diferente do mundo, mas ele é também diferente dos religiosos, da maneira de pensar. E de facto eu comecei a ler por a porta estreita, porque parece-me a mim que quando nós, para entendermos este capítulo, este versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis, eu vou recuar um pouco. E parece-me a mim que à medida que nós lemos o Sermão do Monte, sei lá, a ideia com que eu fico de uma porta assim grande, larga, a pouco ela vai estreitando, encolhendo, ficando cada vez mais pequenina. Se não vejamos, vamos lá abrir em Mateus capítulo 5, versículo 21. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se inculpar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será a réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. É interessante, não é? Por outras palavras, o que Jesus está aqui a dizer é assim: olha, vocês sabem muito bem que matar é pecado. Alguém tem dúvida disso? Não. Tirar a vida de alguém é pecado. Não é errado apenas, é pecado. Está mal. Mas eu, porém, vos digo que aquele que odiar o irmão, aquele que lhe chamar raca, e a palavra raca, ela tem esta expressão de desprezo. Aquele que desprezar, aquele que insultar, que considerar o outro como um sub-humano. Ele diz assim: é pecado. É como se alguém viesse ter com Jesus e dissesse assim: Jesus, eu nunca matei ninguém. E Jesus olhasse para ele e dissesse assim: ok, bom, é ótimo. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Como é que está o teu coração em relação àquela pessoa que tu um dia odiaste? Deixa-me te fazer outra pergunta. Olha, como é que está o teu coração quando ouves o nome do fulano de tal? Por outras palavras, o que Jesus está a dizer é: olha, se há ódio, se há desprezo, insulto no teu coração, há aí um assassino dentro de ti. É como se ele dissesse assim: cuidado. Eu não sei vocês, mas a minha sensação é que a porta estreitou um bocadinho. Só um bocadinho. Porque Jesus está-nos a dizer assim: olha, não basta não matar. Cuidado com o ódio. Cuidado com tratarmos o outro como um sub-humano, com desprezo. Alguém que não tem valor. Vamos continuar a ler Mateus 5. Mais à frente ele continua e ele diz assim no versículo 27: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração comete adultério com ela. Jesus está claro, ele diz assim: olha, vocês sabem que adulterar é pecado. Sim, claro. Mas olha, eu, porém, vos digo, o que vocês chamam adultério, que é o ato concretizado, não é? Para mim, adultério começa quando vocês cobiçam a mulher que não é vossa. Ou quando cobiçam o homem que não é vosso. Eu estou a dizer assim: para mim, adultério ou o pecado começa nos nossos corações. Não é o ato em si. É como se alguém dissesse: Jesus, olha, estou casado há 30 anos e eu nunca traí a minha mulher. E Jesus disse: ótimo. Olha, como é que fica o teu pescoço quando alguém passa? Ficas com um torcicolo? Olha, como é que está as imaginações aí na tua mente, que falam e demonstram o que realmente está no teu coração, mas que não pode ser visto? Como é que tu, o que é que tu andas a imaginar por causa de, às vezes, do que andas a ver. É o que Jesus está aqui a dizer. Ou seja, o que é que vem ao teu coração quando a fulana de tal passa? Parece-me a mim que Jesus vai encurtando a porta, vai estreitando o caminho. Porque Jesus vai para além do comportamento, daquilo que é visível. Daquilo, é como que se Jesus tirasse a atenção do comportamento e colocasse a atenção ou julgasse todas essas coisas para dentro do nosso coração. Ok, eu não mato ninguém, ok, mas e o ódio? E o desprezo? E o tratar o outro como um sub-humano? Sim, é verdade, eu nunca traí a minha mulher. E os pensamentos? E as imaginações? Para Jesus, o que ele está a ser claro é que eu posso ser uma pessoa que nunca matou ninguém no que toca ao comportamento visível, mas no que toca ao meu coração, eu posso ser um assassino. No sentido, o ódio, o desprezo, tratar os outros como sub-humanos, o tratar os outros como sem valor, ele está a dizer assim, cuidado. Eu posso ser fiel até à minha esposa, não é? Naquilo que é comportamento visível, mas eu posso, essa infidelidade pode acontecer através de muitas outras coisas. E hoje temos gente que até brinca, porque por trás de um computador é mais fácil. Ah, é só para ver onde vai. Jesus está a dizer assim, pecado. Não, mas eu não traí. Não, tu não consumaste o ato. Porque nós temos como comportamento, como pecado o que estes homens tinham, que é a consumação do ato. Mas parece que Jesus tem outra maneira de pensar. E se continuarmos a ler Mateus 6, eu acho que a coisa piora. Piora tanto que eu não sei se nós estamos preparados para ouvir o que Jesus diz aqui. Porque ele vai dizer coisas como assim, como estas. Olha, é possível dar esmola, orar e jejuar pecando. É o que ele diz a partir do capítulo 6. No versículo 1 ele diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. E se nós continuarmos a ler, o que é que ele está a dizer? É algo muito, 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 muito simples. Ele disse, olha, quando tu dás comida aos pobres, com a mão direita, à espera que a mão esquerda veja aquilo que tu estás a fazer, ele disse assim, tem cuidado. Porque quando nós damos comida aos pobres, ajudamos os outros para tirar uma foto, para pôr na internet, na verdade, o foco, o alvo não é pôr comida na mesa daquelas pessoas. O alvo é pôr a foto para que os outros vejam como eu sou bonzinho. E ele diz assim, pecado. Então ele está a dizer assim, é possível fazer o bem pecando. Da mesma forma, ele disse em relação à oração, é possível orar pecando. Okay, eu estou a orar e estou a pecar, sim. Ele disse, olha, quando vocês se oram apenas para que os outros vejam nas ruas e tal, olha, vocês estão a pecar. Porque o fim da oração não é relacionar-se com Deus. O fim da oração é que os outros percebam que eu sou mais crescido, eu sou mais espiritual, eu tenho mais intimidade com Deus, eu sou mais crescido espiritualmente. E Jesus olha, olha o pecado. Quando ele diz assim, por exemplo, aqui Mateus capítulo 6, ele diz assim, olha, quando orares, não sejas mais hipócritas orar nas ruas, não é? Mas depois diz, olha, não usem também de vãs repetições, como os pagãos. O que é que ele está a falar? Olha, não usem Deus como um ídolo. Ele não é o nosso ídolo. Vocês estão a descaracterizar Deus. Ele é o nosso Pai. Daí vem a oração logo a seguir do Pai Nosso. Na verdade, este versículo 7, na versão Eu já passei aqui umas coisas, mas pronto. Mateus 6:7, na versão A Mensagem, diz assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de venda para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Ele está a dizer assim: olha, é possível orar pecando quando vocês tratam Deus como um ídolo. Porque tratar Deus como um ídolo é perder de vista o Deus Pai que nos ama, que Ele é para nós. Porque é possível alguém chegar: ó Senhor, eu oro. Ó Jesus, eu oro a Deus. Sim, mas oras a quem? A Deus. Então, porque é que na tua oração tu achas-te melhor que os outros? Porque é que na tua oração tu achas-te mais superior aos outros? Porque não foi isso que aconteceu. Lembrem-se que eu estava lá também, que os fariseus estão a ouvir. Lucas capítulo 18, versículo 11. Ele diz assim, não é? O fariseu e o publicano estavam lá no templo a orar. E o fariseu começa assim. Ele estava de pé e diz, orando consigo mesmo. Ele disse assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. E Jesus está a dizer assim: pecado. Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que a porta cada vez vai ficando mais pequena. Qualquer dia ninguém cabe. E o mesmo ele fala para o jejum, não é? Olha o que diz aí, Mateus 6, versículo. Lá mais para o final, quando jejuares, 16, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que só receber o seu galardão. Ele está a dizer: olha, se vocês jejuam apenas para ser vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens, considerados superiores pelos homens, venerados pelos homens, pecado. Olha, se vocês jejuam e o vosso foco é vocês mesmos, ou seja, há egoísmo em nós, porque é para eu conseguir isto, eu conseguir aquilo, eu conseguir. Vocês estão a tratar Deus como um ídolo. Porque isso era no, os pagãos, é assim que tratam os ídolos. Olha, temos que fazer aqui alguma coisa, um sacrifício, uma oferta, para que o ídolo fique contente connosco. Se o ídolo ficar contente connosco, ele vai nos abençoar. Então eles semeavam lá as colheitas e vinha chuva quando não via ver chuva. Eu disse assim: nós temos que duplicar a oferta, porque está a chover onde não devia ter chover. O ídolo, o Deus, ele está zangado connosco. Então é melhor fazer diferente, para quê? Para que ele possa abençoar a nossa vida. Mas Deus não é o nosso ídolo, ele é o nosso Pai. Quer dizer, o foco do jejum não sou eu, o foco do jejum é ele. Então a sensação que eu tenho é que a porta vai estreitando. E ele continua, quando ele diz aqui no capítulo 19, versículo 19, no capítulo 6: não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Jesus vai dizer como assim: olha, se tu vives só para acumular, pecado. Bem, eu posso chegar ao pé de Jesus: Jesus, mas Senhor, eu sou fiel com os meus dízimos todos os meses, não falho. Eu posso ouvir Jesus olhar para nós e dizer assim: ok, não fazes mais que a tua obrigação. Esse é o teu dever. Mas a questão não é os 10%, a questão é: o que é que tu fazes com os 90% que ficas na tua mão? Tu vives só para ti, para acumular, para ti, para os teus? Ou praticas generosidade, solidariedade, empatia para com o próximo? Ou vives só para acumular? Bem, à medida que lemos, a porta de facto vai ficando mais estreita. O caminho, ele vai ficando cada vez mais apertado, mais apertado. A sensação que eu tenho quando eu ouço não matar, eu não sei vocês, mas quando eu ouço não matar, é uma porta larga. Bem larga. Não matar. Mas ela começa a estreitar quando eu ouço não odiar. Não considerar o outro sub-humano. Não considerar o outro sem valor. Se morrer mesmo, também não faz falta nenhuma. A porta fica estreita. Quando eu ouço não adulterar, é um portão bem largo. Mas quando Jesus começa a dizer assim, olha, a questão não é não adulterar, a questão é não cobiçar. A coisa começa a estreitar. Olha, não é só não adulterar. Como é que tu olhas para a irmã? Como é que tu olhas para o irmão? Como é que tu olhas para a outra mulher? Como é que tu olhas para aquele homem? Como é que tu olhas? Que pensamentos é que assaltam a tua cabeça? Sabe porquê? Porque isso tem a ver com aquilo que a gente vê. Isso tem a ver com os valores desta sociedade. Isso tem a ver com uma série de coisas. Então parece-me a mim mesmo que quando eu ouço ser assim, dar o dízimo, é uma porta lá, isso é fácil. É uma questão de responsabilidade. É uma questão de compreensão. Não, eu pertenço àquele lugar, eu sou alimentado ali, eu sou acolhido ali, a minha alma é alimentada ali, o meu espírito é alimentado ali. Isso é fácil. Mas quando eu ouço dizer, não, mas aqui a questão é os 90%. Tu vives só para ti e para os teus? Ou consegues praticar a generosidade? Ou vives apenas para acumular? E a porta começa a estreitar. Vir à igreja é fácil. É uma porta larga, é facílimo vir à casa de Deus, sentar e ouvir uma palavra. E se for boa, melhor. Se não for boa, também eu vou ali do lado e pronto. O problema é eu sair da igreja e eu viver como o bom samaritano. E praticar essas obras no meu dia a dia, de segunda a segunda. E aí a porta fica mais estreita. Qual é a mensagem de Jesus para nós? Qual é a mensagem de Jesus para estes homens? É como se Jesus estivesse a dizer assim, olha, para vocês, pecado é o comportamento que é visível. Pecado aos vossos olhos é aquilo que vocês podem ver, é aquilo que está à frente dos vossos olhos. Mas para mim não. Então eu perguntaria assim, Jesus, então o que é pecado para ti? Eu ouço assim uma voz, não estou a ouvir vozes, fiquem descansados. Mas a dizer assim, incoerência. Podes dizer essa palavra ao irmão do lado? Incoerência. Podes dizer ao outro irmão, incoerência. Dá-lhe uma palmadinha nas costas e diz assim, incoerência. Incoerência entre o que nós falamos, o que nós mostramos e o que de facto está dentro dos nossos corações e aquilo que nós verdadeiramente desejamos. O que Jesus está a mostrar a esta gente é a vossa incoerência. Não é o comportamento pecaminoso. O problema não é o pecado no sentido do comportamento. Porque quando eu olho para o que eu sei que ele está lá, Jesus vai tratar disso. Já vamos falar mais à frente. Mas o problema é a incoerência entre o externo e o interno. Incoerência entre o discurso, entre a imagem que eu quero passar e a verdadeira realidade. Pecado para Jesus é, por exemplo, nós temos aqui uma parede de peladura. E sabe porquê foi colocada essa parede de peladura? Porque a de trás está estragada. Incoerência, sabe o que é que ele está a falar? É nós, em vez de tratarmos da parede, fazer assim, a gente mete uma parede, a gente pinta e a gente diz que está novo. Mas o problema está lá. Por isso é que Jesus chamou aos fariseus o quê? Sepulcros, caiados por fora, podres por dentro. Isso é o quê? Incoerência. E infelizmente foi isso que nós, nestes últimos tempos, temos chamado de conversão. Nós temos chamado conversão essa incoerência. Porque pensamos que conversão o que é? Conversão é só mudar o comportamento. Então, se eu me vestia assim mais, vou ter um vestido não, uma maneira de vestir mais conservadora. Se eu tinha o cabelo mais, não é? Vou penteá-lo assim melhor. Então, eu aprendi uma nova linguagem. Isso é possível. Eu posso deixar de ser uma pessoa negativa e passar a ser uma pessoa positiva. Eu posso deixar de ser uma pessoa que fala palavrões e ser uma pessoa que não fala palavrões, não é? Ou seja, eu ganhei novos hábitos. Agora, em vez de vir à boate, vou à igreja. Agora, em vez de ir beber um litro de cerveja, bebo um litro de Coca-Cola. Sei lá, os hábitos eu posso mudar. O problema é que nós chamamos mudar de hábitos. Eu sou um seguidor de Jesus, eu me converti. E o que Jesus está a mostrar a eles é essa incoerência. Não. Pintar só por fora, mas deixar tudo lá dentro igual, não é conversão. O que é que esta parede precisa? De ser arrancada toda fora. E o problema lá dentro tem que ser enfrentado, trabalhado, mudado. Alguma coisa tem que ser feita. Porquando não, mais cedo ou mais tarde, o peladuro, quando vocês olharem para aí, vai exteriorizar o que está lá dentro. Qual é o problema? Nesta nossa linguagem, nesta conversa desta manhã, é o pecado. Então eu diria que se salvação fosse apenas uma mudança de comportamentos, uma mudança de hábitos, nós não precisamos do Espírito Santo, irmãos. Precisamos apenas de bons livros, levantar cedo, fazer exercício físico, ir para o ginásio ou não, temos o ginásio aí 5 estrelas, que é a rua, né? E ouvir um bom coach. Porque vai nos ensinar a adquirir novos hábitos. Mas não precisamos do Espírito Santo. Mas quando chegamos a Mateus 7, e vamos ler outra vez, o versículo 20, que é aqui que eu queria chegar, toda esta conversa para chegar aqui, Mateus 7, 20. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Jesus termina com esta imagem de uma árvore. E ele já sabia qual é a nossa tentação. A nossa tentação qual é? É olharmos para a árvore e se a árvore parece boa, nós dizemos o fruto é bom. E porquê que o fruto é bom? Ainda não o provei. Não, a árvore tem bom aspecto. A árvore tem bom aspecto, é uma árvore viçosa, é uma árvore bonita, tem aparência de bom. Porquê? Porque esteticamente é uma árvore bonita. Então o fruto deve ser bom. E ele não está a falar de fruto. Então se a estética é bonita, se o vestido está no sítio certo, se ele diz as coisas certas, se ele fala bonito, canta bonito, faz tudo bonito, então o fruto deve ser bom. E Jesus diz assim, não caiam nessa tentação de julgar o fruto pela aparência na árvore. Porque existe muita árvore bonita com fruto podre. E existe muita árvore feia, porque nós aprendemos a chamar feia, porque nos ensinaram que não é bonita, com muito fruto bom. Não se deixe enganar. Oh, irmãos, nós vivemos este tempo na prática, na nossa sociedade. Quem é que os nossos adolescentes seguem nas redes sociais? As árvores bonitas. E o que é que são árvores bonitas para os adolescentes e para a nossa sociedade nos dias de hoje? São aqueles influencers que postam o quê? Os melhores jantares e almoços, as melhores viagens, tudo o que for luxo, tudo o que for não fazer nenhum e viver à grande e à francesa, árvore bonita. Quem é que eles seguem? Essa gente. Que muitos deles são podres. Olha a notícia que saiu agora, esta semana, daquela jovem com 16 anos. Também se não ouviu, também não interessa nada. Mas seguiu, mas não interessa porque ainda está em fase de a justiça que se encarrega de fazer o seu trabalho. Não se conhece o fruto pela árvore, mas conhece a árvore pelo fruto. O que Jesus está a dizer aos mestres da lei, a estes fariseus, vocês são as árvores bonitas de Israel. Porquê que elas são as árvores bonitas? Porque eles jejuam, porque eles oram, porque eles dão o dízimo de tudo. Ele não está a dizer que não se deve fazer nada disso, ou que não se deve fazer essas coisas. Ele está a dizer é que vocês são como essas árvores bonitas. Mas Jesus foi claro, vocês são podres. Vocês não prestam por dentro. Vocês precisam ser transformados, porque vocês estão caiados por fora, mas podres por dentro. Porque cristianismo não é aprender novos comportamentos. Cristianismo é uma transformação no nosso interior, que só pode ser operada, não é pelo pastor A, nem B, nem igreja A, nem igreja B, nem esta música, nem aquela, nem esta ou aquela pregação. Só o Espírito Santo pode operar esse milagre nas nossas vidas. Então o que ele está a dizer? Pecado é essa incoerência entre aquilo que falamos, aquilo que é a nossa aparência, aquilo que pode ser visto através do comportamento visível daquilo que realmente está no mais íntimo do ser humano, o nosso coração. E o que ele está a dizer com a visão da árvore é que eu posso me tornar uma árvore mais bonita. É possível, digo ao meu lado, é possível. Modéstia à parte, não vou brincar. Só para vocês rirem e a coisa aliviar um bocado. Mas eu já pesei 100 quilos. A árvore estava mais redonda. E com esforço, disciplina, a coisa, que é para ver se eu vou envelhecendo devagarinho, não é? Mas eu não posso me tornar noutra árvore. Eu posso me tornar numa árvore mais bonita, mas eu não posso, não tenho capacidade de me tornar outra árvore. Então, o que Jesus está a demonstrar a estes homens é a incoerência deles. Não é tanto o pecado isso mesmo. Porque vemos aquela mulher pecadora que entra, procura Jesus, está lá na casa de um mestre da lei, e ela entra aos pés de Jesus, e ela chora amargamente. Ela derrama a sua alma aos pés de Jesus, ela só chora. E aquelas lágrimas lavam os pés de Jesus, os seus cabelos, enxugaram os pés de Jesus. Por que é que ela chora? Porque não há incoerência nela. Ela sabe que é pecadora. Ela não tenta demonstrar outra coisa. Ela sabe que não merece. Ela sabe que até estar ali é perigoso, que ela podia ser apedrejada, mas ela vai. Mas ela tenta mudar sozinha e não consegue. Por isso é que ela está ali. Eu sei, só há um que pode mudar a minha vida, é Jesus. Não há incoerência. Eu sei que não presto. Eu sei que não consigo mudar de vida. Então ela derrama a sua alma, chora, enxuga aos pés de Jesus e derrama um perfume aos pés de Jesus. Mas o fariseu ainda está com a mentalidade destes aqui. Se ele soubesse quem era esta mulher. Não, ele não só sabe quem é que é esta mulher, como sabe quem é o desgraçado que está a falar com ele. Está-lhe a mostrar uma coisa, mas que no coração é outra. E ele não quer fazer mal a ninguém. Ele só quer, não sejam incoerentes. Não sejam incoerentes. Igreja, não sejamos incoerentes. Não nos achemos melhor que os outros. Não nos achemos mais santos que os outros. Não nos achemos mais merecedores que os outros. Porque nós não somos. Nós não somos. O que precisa de acontecer é o que o profeta Ezequiel escreveu em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, de pedra, E vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. O que tem que acontecer é o que foi profetizado por este profeta, que é ser retirado o coração de pedra, e ser colocado um coração de carne, algo vivo, algo que continua a bater. E esse é o meu desejo, esta é a minha oração por cada um de nós, que isso aconteça nas nossas vidas, que haja essa transformação, que não é apenas uma operação estética para a coisa ficar mais bonita, mas é algo que é interior, que eu não consigo produzir em... eu não consigo produzir isso em mim mesmo. Ninguém consegue produzir isso a não ser o Espírito Santo de Deus. Isso é o que se chama o milagre da salvação. Porque quando isso acontece, irmãos, então o que Jesus está aqui a denunciar, o que é esse pecado da incoerência. É alguém que tem um coração de pedra, mas passa uma imagem que tem um coração de carne, incoerente. E quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, e quando Ele trabalha em nós, quando nós reconhecemos, não, eu por mim mesmo não consigo mudar, não é só disciplina que eu preciso, sim, eu preciso de disciplina, mas preciso muito mais, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor, eu preciso que seja o Espírito Santo a fazer isso em mim. Claro que eu vou fazer a minha parte, mas há um reconhecer que, se não for Deus a mudar isso em mim, a me tornar numa outra árvore, nenhum de nós pode fazer isso. Mas quando isso acontece, e eu vou terminar, aquilo que de repente me parecia pesado, não odiar. Porque a gente, quando fala odiar, ai, eu não odeio e tal. Mas, a gente às vezes nem sequer consegue imaginar situações que são reais. Você imagina que alguém matou um filho teu. Como é que nós vamos amar essa pessoa? Olha este caso que aconteceu. Se for verdade o que foi publicado ou o que foi anunciado, olha, eu amar o fulano que viola a minha filha. Oh, irmãos, não estamos a falar aqui carregar num botão. Eu agora vou amar. Ai, tão bonita. Ah, mas é um... desaparece da frente. Não é ela. Quem é que está a entender? Se não for o Espírito Santo. Não é aquele perdão, dizer assim, ah, eu não estou a conseguir. Claro que não consegues, homem. Nem tentes. Que nem tentes. Claro que eu não consigo. Claro que ninguém consegue. Há muita atrocidade a ser feita no nosso mundo, que nada tem a ver com a vontade de Deus. Então não te condenes de não conseguir. Mas podemos correr para aquele. Deus, se tu não trabalhares em mim, como é que eu vou viver assim? Já foi mal demais aquilo ter acontecido, mas será pior se eu continuar a deixar que aquilo que aconteceu lá atrás continue a estragar a minha vida e hipotecar o meu futuro. Então há coisas muito más que muitos de nós já vivemos. Ninguém está a dizer que tu não tens razão. O que estamos a dizer é: só Deus, só Jesus pode transformar a nossa vida, curar as nossas feridas, sarar a nossa alma, para que então, que o não odiar, que há uns tempos parecia algo tão penoso e pesado, ele começa a ser algo mais leve. O não cobiçar, para alguns pode ser algo tão penoso e tão pesado, começa a tornar algo mais leve. E o que é isso? É o poder da transformação do Espírito Santo em nós. E é aí que nós começamos a dizer, como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a minha oração é que nós, ao lermos a palavra de Deus, começamos possamos perceber, primeiro, o que é importante para Jesus. O que é que Jesus valoriza? Segundo, possamos deixar as palavras de Jesus denunciar. E denunciar o quê? Os pecados dos nossos corações. O comportamento pode estar todo certo, mas deixar que as palavras de Jesus denunciem o meu egoísmo, às vezes a minha falta de empatia, às vezes a minha falta de generosidade e tantas outras coisas. E ao ser e ao deixar que Ele denuncie o meu pecado, que eu tenha a coragem de correr para Ele, me ajoelhar na Sua presença e dizer: perdoa-me, Jesus, e ajuda-me. E possamos diariamente nos abandonar na presença de Deus, para que Ele sim nos torne numa nova árvore. Não queremos pintar as unhas. Não queremos pôr peladura e pintar e ficar bonito. Queremos que Ele trate o pecado no nosso coração e nos transforme numa nova árvore. Conhecendo que há muita coisa que nós vivemos e enfrentamos, que a gente diz assim: é impossível viver isto. É impossível. Por isso é que Jesus disse: é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Podemos ficar de pé. Aleluia. O problema não é o pecado. Eu sei que se retirassem isto fora de contexto, podia dar um... Mas o pecado de Deus trabalha conosco. O problema é a nossa incoerência. Porque se eu for aos pés de Jesus, sabendo do meu pecado, esta coisa maldita, por isso é que o Paulo dizia: é miserável homem que eu sou. Deus trabalha em mim. Porque sempre que vivemos na incoerência, nós vamos viver como os fariseus. Pôr peladura em tudo. Pôr verniz em tudo. E não tratar de nada. Mas para nós não fazermos isso, nós também temos que ser um povo que também não anda atrás disso. Que não anda atrás da aparência da árvore. Esta é a sociedade que nós vivemos hoje. Ninguém está a dizer para não ter redes sociais, não ser isto, aquilo, aquilo outro. Vivemos como há 30 anos atrás. Não. Estamos a dizer é: Jesus nos alerta. Não sigas tudo o que mexe. Não sigas tudo o que parece bonito. Senhor, nesta manhã, Senhor, eu te peço que tu possas mostrar a cada um de nós as incoerências dos nossos corações. Eu oro por mim, mostra-me, ou continua a mostrar. Às vezes fico tão envergonhado, Jesus. Mas eu prefiro ficar envergonhado, triste comigo mesmo, do que viver fazendo conta que eu sou perfeito. Eu não quero orar, eu quero te convidar a orar. Tu faz a tua oração. Fecha os teus olhos diante de Deus. E fechar os olhos é no sentido só para te concentrares. Eu sei que estamos em família, em comunidade, mas eu gostaria nesta parte final nós esquecermos a comunidade um bocadinho. agora e fazer essa introspeção entre nós e Deus. Denuncia a minha incoerência. Perdoa-me às vezes por pensamentos de vaidade. Ou de superioridade. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia para conosco. Senhor, nós não queremos ser uma comunidade do faz de conta. Faz de conta que somos perfeitos. Faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que nós não erramos. Faz de conta que nós não criticamos uns dos outros. Faz de conta que nós amamos. Não. Perdoa-nos, Senhor. E obrigado porque Tu não nos abandonas. Enquanto igreja, enquanto comunidade, nós queremos continuar a trilhar esse caminho da santidade. Nós queremos continuar a trilhar esse caminho de sermos cada vez mais parecidos contigo. Então não, nós não queremos ouvir apenas o que massage a nossa alma. Nós queremos ouvir a Tua vontade. Nós queremos trilhar o Teu caminho. Porque nós sabemos que vamos estar aqui nesta terra por um tempo. Só Tu sabes quanto tempo. Mas que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar, a nossa casa. Este não é o nosso reino. Então queremos fazer esta peregrinação sempre confrontados com o nosso pecado, com a nossa incoerência e sempre ajoelhados aos Teus pés, sabendo que é o Teu Espírito que nos vai transformando e transformando e transformando à medida que nós caminhamos. Oh Espírito Santo, toca em cada vida. Espírito Santo, eu convido-te. Eu sei que tu estás neste lugar. Quando eu digo vem, eu sei que tu estás neste lugar. É como que no meu coração, nós abrimos o coração e dizemos, Deus, opera o teu querer e o teu fazer. Não nos deixes ficar cegos com o estilo deste mundo. Com os valores deste mundo, com as prioridades deste mundo. Há tanta coisa que nos cega, que nos deixa dormentes ou adormecidos. Não, Senhor, desperta-nos. Continua a orar. Levanta o teu braço e ora. Levanta o teu braço e ora. Levanta o teu braço e ora nesta manhã. Ora, ora. É hora de nós clamarmos a Jesus. É nós nos colocarmos como que nos derramarmos aos pés de Jesus, nos lançarmos aos pés de Jesus. E eu creio, Senhor, que a boa obra que Tu começaste em cada um de nós, Tu a terminarás para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Ora, ora, ora. Enquanto nós adoramos a Deus, ora.